Em filosofia clínica, quando uma pessoa chega ao consultório, usualmente ela traz uma queixa. Nós acolhemos a queixa que essa pessoa traz. Então ela diz que está com problemas de determinada ordem, nós ouvimos a questão. Quando possível, no menor prazo, o que nós fazemos? Nós solicitamos e verificamos a historicidade de vida desta pessoa, do nascimento até os dias de hoje. E vocês sabem, isso varia muito, né? Tem muitos trânsitos aqui, tem muitos ventos, né? Porque assim, quando fazemos os aprofundamentos na historicidade, quando chegamos à estrutura do pensamento dessa pessoa, que são as codificações internas dela, e como elas se relacionam, como as buscas se relacionam com os juízos, que se relacionam com as emoções, que se relacionam com outras coisas e assim sucessivamente. Aí nós temos uma outra dimensão dos trabalhos. Entre essas dimensões, nós temos o que se chama dos exames das categorias, um sólido porto no qual sabemos o idioma que a pessoa fala, com quem ela se relaciona, onde ela está, o que é importante para ela e tudo mais. Não é assim? Bem, e é nesta parte que vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Aqui vocês têm diante de vocês a linda cidade de Veneza, na Itália, que é onde a nossa viagem de estudos será anunciada agora, dia 29, a gente abre as inscrições, ok? Mas nós não vamos a Veneza, nós vamos para a Toscana, que é o próximo passo. Bem, essa cidade de Veneza é uma cidade belíssima, uma cidade que, sobre vários aspectos, ela traz páginas importantes da história da humanidade. E nesta cidade mora uma jovem moça, que será, aliás, ela é prima da Sofia. Wagner, prima da Sofia. Prima da Sofia, ok? O nome dessa menina é Berenice. Esse é o nome dela. Berenice mora aí, ó, nesta bela cidade de Toscana. Era só para ver se vocês estavam. Veneza. E nesta linda cidade de Veneza, esta menina, o que o filósofo clínico descobriu, trabalhou, o que foi partilhado no consultório com esta moça a partir desta cidade de Veneza? Primeiro, esta menina mora na terceiro andar deste primeiro prédio à direita. É ali que ela mora. Ela é uma jovem universitária, ela tem muitos sonhos, ela tem namorado, ela tem uma vida, ela tem muitas coisas que ela vive nessa bela cidade. Curiosamente, ela prefere o passadiço às gôndolas, pequenas calçadas que envolvem alguns prédios, ela prefere isso às gôndolas. E o que é curioso é que ela é uma moça muito romântica, mas ela prefere caminhar pelas calçadas, as gôndolas, por N razões, não que ela tenha medo, ela é praticamente indiferente. Acha que as gôndolas, como vocês veem algumas, compõem um belo cartão postal e apenas isso. Vejam, quando nós tratamos, e agora entrando no tema da palestra, sobre a autogenia, a autogenia vai dizer respeito a onde a pessoa está existencialmente, do ponto de vista de todas as coordenadas existenciais dela. Ok? Emoções, juízos, buscas, valores, tudo isso conversado dentro de uma pessoa mostra onde provavelmente essa pessoa está. Veja um aspecto inicial curioso. Por vezes, nós consideraremos que essa pessoa está aqui, em Veneza, porque ela mora aqui, ela fala esse idioma, ela habita o terceiro andar, ela conhece os acervos da cidade, ela sabe o fenômeno das marés e como se cuidar a respeito deles, por onde transitar, tudo isso ela sabe. Época de turismo alto, tudo. E isso constitui os exames das categorias, que vocês estudaram muito bem no centro de formação. Mas, temos um dado aqui complementar, muito curioso, a respeito do que eu vou dizer. Do ponto de vista da autogenia, pode ser muito diferente do que vocês estão vendo aqui. Do ponto de vista da autogenia, ainda que os exames das categorias apontem para esta bela cidade, do ponto de vista da autogenia, em todas as coordenadas internas dessa moça associada, ela pode estar habitando Veneza de 300 anos passados, e não essa que os senhores estão vendo aqui. Por vezes, pode acontecer o contrário. Nós olhamos aqui e pensamos, olha, uma pessoa que se criou nessa cultura, que tem rastros renascentistas, rastros iluministas, rastros medievais, é claro que ela deve viver não exatamente aí, mas no passado, até pela arquitetura do lugar e tudo mais. Não. Isso são os exames das categorias que mostram a cidade que estamos vendo. Ela pode estar vivendo na Veneza de 50 anos para frente já. Olhem que curioso que é a autogenia. A autogenia vai dizer, esta pessoa está existencialmente em tal contexto, em tal lugar na vida dela. E isso, às vezes, é muito contrastante com a vida que a pessoa tem numa cidade como essa, Chapecó. Você achará que é uma pessoa de junho de 2015 e é uma pessoa de junho de 1972. Olha que coisa, que são o contraste entre o que vocês estudam como autogenia e os exames das categorias. Ficou bem clara a diferença para os estudiosos no assunto? Ok. Bem, no entanto, e isso é muito importante, toda a nossa explanação crítica aqui não ficou tão legível quanto está no computador e quanto está lá no site. Mas vocês verão, durante todo o trabalho, todas as coisas, que essas três bolinhas à direita nos acompanharão toda a tarde de hoje, até o final, na segunda parte. Aqui, onde vocês estão vendo a bolinha do meio, com esse tracinho do lado, isso aqui corresponde a, de fato, onde esta moça, a Berenice, vive. E no caso dela, ela vive na Veneza de junho de 2015, como nós vivemos aqui, em junho de 2015, em Chapecó. Coincidiu, no caso dela, os exames das categorias com a autogenia dela. Ok? Então, aqui está. Quando eu me referi a padrões autogênicos, ou seja, tudo aquilo que habita uma pessoa e que tem como resultante elementos que podem colocar a pessoa em outro período, em outro contexto, então será aqui. E quando eu estiver falando de uma pessoa cuja estrutura do pensamento como um todo já foi muito depurada, já caminhou muito, para os padrões de época, que são esses aqui, ó, ela tem emoções muito, muito fluídas e desenvolvidas. Ela compreende, ela sabe o que é amar, sabe o que é perdoar e outras coisas. Do ponto de vista da racionalidade também, já foi muito além da época dela. Do ponto de vista das buscas também, já foi muito além da época dela. Quando estivermos falando de criaturas assim, então aquela bolinha lá de cima. Ok? Apenas como um didatismo, eu segmentei em três bolinhas, mas há infinitos espaços para cima, para baixo, para os lados e transversalmente também, tá bom? Bom, vamos então agora para a próxima imagem. Aqui. Eu não tenho a menor ideia do que é aquilo que aparece lá em cima à esquerda. Você sabe, Gilberto? É um defeito no quadro. Voltem para cá. Vamos lá. Agora, observem, também não ficou muito nítido aqui na tela, mas O intuito foi colocar aqui onde a Berenice vive, que vocês acabaram de ver, e uma linha. Estão vendo uma linha branca aqui? Esta linha, ela prossegue para o alto aqui e lá prossegue para baixo. Está bem? Com isso, eu quis caracterizar um dos fenômenos, que são, aliás, corriqueiros, banais. Você dizer, puxa, tal pessoa vive aqui, do ponto de vista da estrutura e toda a depuração que ela fez em Chapecó, junho de 2015, ou Veneza, junho de 2015, não quer dizer que o quadro está pregado aqui. Há dias na vida da Berenice que são muito difíceis, muito ruins. Nunca aconteceu com vocês um dia dar tudo errado? Pois então, é um dia, tem dias muito complicados para ela. Quando esses dias são muito complicados, a Berenice, pessoal que está chegando, por favor, já estamos em aula. Quando são dias muito complexos, muito difíceis, olha onde você vai encontrar ali a Berenice. Naquele quadradinho ali, descendo, se você conversar com ela, ela vai dizer assim, olha, parece que eu vivo há 100 anos. Tudo é difícil, tudo é escuro, tudo é feio, eu não gosto de nada. Quando você encontrar Berenice, em contrapartida, em um dia muito bom, ela acordou, fazia um dia de sol, como faz aqui em Chapecó, ela estava entre pessoas queridas, tudo ia muito bem para ela, então vocês poderão encontrar Berenice, não aqui, mas num elemento estrutural bem mais alto, mais para cima. Aqui eu quero fazer várias ilustrações para os senhores sobre isso que eu estou falando. Observe o que acontece. Vamos tomar cada um de nós como exemplo, tá bom? Vamos supor que você acordou um dia do avesso, mal-humorado. Você não está bem, há muitos problemas, etc. Observe o que os elementos predisponentes que você tem na sua vida. Se não é mais ou menos como a Berenice, quando a estrutura do pensamento dela como um todo tem uma baixa sistêmica. Tudo se torna mais pesado, tudo se torna mais difícil, você fica estressado por pouco, não é? O mundo como um todo, os elementos, tudo, as distâncias parecem diferentes, os humores, as pessoas, é natural, isso acontece. Isso é assim. Agora, quando vocês acordam felizes e bem, o que acontece com a estrutura de pensamento de vocês? O mesmo problema que você vive aqui, ó, mesmíssimo, por exemplo, deu uma maré alta nas ruas de Veneza, nas águas de Veneza, vocês sabem, tem uma parte toda represada. E o que acontece? Ela não pôde ir para a escola, porque uma parte ela ia de embarcação. Se ela está aqui num dia como esse, basta comunicar a escola, fica tranquila em casa, estudando, fazendo as coisas dela. Se ela está ali, ó, o mesmo problema já tem outra carga. É outra definição. Aí já vem chateação, ela já não se sente bem com as coisas, ela diz, ah, que droga, ele não podia estar faltando aula assim e tudo. Se é lá para cima, ela aproveita para colocar em dia as coisas de casa, sabe? Começa a estudar. Querido Gilberto, o professor vai ser na foto com você. Agora sim. Vamos adiante então. Até aqui está tudo bem. Com isso, com essa segunda gravura, o que eu quis caracterizar para vocês é o seguinte. A estrutura de pensamento, as nossas estruturas de pensamento como um todo, elas tendem a variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É muito raro o fenômeno da estrutura de pensamento ficar estacionado e pregado num ponto. As pequenas variações são naturais, elas ocorrem, são da vida. Tudo bem? Ok. No nosso, e agora eu tenho que colocar um elemento muito importante na filosofia clínica. A filosofia clínica, vocês sabem, ela leva em conta a ética de linguagem, lógica, etc., epistemologia, professora Mônica, epistemologia, todos aqueles 10 mil fatores, né? Tudo isso é concernente à etapa civilizatória de desenvolvimento. O senhor Amani, aqui na minha frente, ele não usa essa camisa porque hoje de manhã ele levantou, fabricou e está nela. Não. Ele usa essa camisa porque ele está inserido numa cultura, numa época, num contexto. Ele não basta vestir, ele tem que saber como utilizá-la e tudo mais. Então, quando nós colocamos um ponto referencial como modelo, a gente está querendo dizer que este modelo pertence a toda uma evolução sistêmica de uma etapa civilizatória. Há alguns anos, eu tinha o hábito de, quando explicava pelas primeiras vezes da autogenia, propor aos alunos que pegássemos a fenomenologia do espírito de Hegel e lêssemos. Ok? Porque Hegel, vocês sabem, vai lá, né? Vai lá em direção aos egípcios, gregos, romanos e vem trazendo a história. A história como vontade, a história como pessoal absoluto, a vontade como um espírito que não se resolve e se desdobra, sempre dentro de uma dialética. E essa dialética não vai terminar jamais. Nós sempre somos impulsionados a um novo elemento que tem novas posições até sempre. Assim pensava Hegel. A história do homem não é como Hegel pensava, mas era assim para Hegel. Quando nós no consultório trabalhamos historicidades de pessoas, nós encontramos a teoria hegeliana em alguns e mais muitas outras teorias em outros. E isso nós vamos fazer como elemento, um dos elementos referenciais para colocar, eis o padrão autogênico dessa pessoa. Agora vamos dar uma olhada na nossa época. Vivemos aqui. Uma das características da nossa época é que se essa estrutura de pensamento aqui variar para além de um padrão concebido como natural ou razoável para uma época, ela entra em áreas de contraste. E aí, a sociedade dos homens da nossa época precisa fixar a pessoa aqui de novo. E há muitos instrumentos para isso. Muitos filósofos, inclusive, trabalharam muito essa questão. Foucault nos dá páginas memoráveis quanto a isso. Okay? Foucault coloca desde de vigiar e punir, microfísica do poder, ele nos dá muitos referenciais sobre isso aqui. Como a gente, quando qualquer coisa, sabe, aquele sujeito matou alguém, precisamos tomar uma providência. Ele saiu da flutuação razoável do padrão de época. Cada época tem uma flutuação que é razoável para os padrões daquela época. Saiu disso, instrumentos de ajustes entram em vigência. Em qualquer época da humanidade até aqui, isso existiu. Mas é apenas uma das características. Se não há um controle externo, pela própria vivência da pessoa numa comunidade de época, costuma ser desagradável para uma grande, infinita maioria, quando há oscilações muito grandes num patamar de autogenia. Ok? Querem ver um exemplo concreto disso? Você chega em casa. E aí a sua esposa está esperando para vocês poderem jantar fora. Ela comprou um vasinho de flores para você. Mas você chegou irritado, já disse umas coisas para ela que ela não merecia ouvir. Ela se ofende, vai chorar no quarto. E aí depois você diz, você quer que ela vá jantar, então você vai até lá e pede desculpas a ela. E diz, não, volte, vamos começar de novo, não sei o quê. Aí ela te ofende muito. Você tem... Em casos assim, você consegue depois se acalmar, dizer, não, está tudo bem, vamos seguir, vamos conversar, ou para você o final de semana se perdeu? Eu sei o que acontece. O final de semana se perdeu. Acabou? São muito poucos que têm influência para entrar em área de flutuação, de contrastes, e conseguir depois um certo ajuste. É um dos elementos raros da nossa época. Desde a medicina dos homens, o que acham? Bipolaridade, que na verdade é uma polipolaridade. quer dizer, desde a medicina até as artes, até os outros muitos índices que nós temos na nossa época, observe como se lida com o fenômeno dos contrastes, das flutuações insidiosas. Okay? Elas são na música, olha toda a escala do decafônica que nós temos, tudo poesia na nossa gramática. Sabe, se eu começar a falar de um assunto e em seguida pular para outro que não tem nada a ver, os meus alunos ficam, o que deu nesse professor? É uma das características, peculiaridades da nossa época, do nosso padrão civilizatório, que uma pessoa tenha isso. Então, antes de passarmos para o próximo quadro, vamos apenas recapitular este segundo aqui que estamos vendo. No primeiro, vimos as indexações de local e, vimos também quando os exames das categorias coincidem com os elementos autogênicos e quando distorcem. Foi a primeira parte. Aqui vimos as flutuações e os padrões que fazem com que a etnia se ajuste a um determinado ponto. E aqui, antes de passarmos ainda para o próximo quadro, eu quero falar para vocês sobre o que faz usualmente manter uma estrutura de pensamento num patamar. Ok? O que faz com que essa estrutura de pensamento desta moça Berenice esteja aqui e não esteja planando pelo universo, na poeira sideral de todas as coisas, de maneira errática e aleatória? O que faz isso? O que faz isso, pode anotar, por favor, são as vizinhanças. As vizinhanças mostram onde está o patamar da Berenice. Essa moça que mora aqui no terceiro andar deste prédiozinho de esquina na bela cidade de Veneza, na Itália. Ok? Os vizinhos dela fazem com que a Berenice tenha esse chão como porto seguro. Agora, temos algumas questões a tratar aqui. Por que eu não posso perguntar diretamente para a Berenice? Oh, Berenice, você me diga, por favor, qual é o seu patamar estrutural? Exames das categorias, autogenia, você que estudou filosofia clínica. Não poderia ser assim? Tal qual como eu pergunto para uma pessoa, você está se sentindo bem? Você está se sentindo bem? Marcelo está se sentindo bem? Maria está se sentindo bem? Não poderia uma pergunta direta e aí a pessoa me responder? Não, não poderia. Entre outras coisas, porque eu caio daí num solipsismo, ok? Um subjetivismo desvairado, e é muito perigoso. Um sujeito que bebeu a noite inteira teria condições de pegar o automóvel e dirigir, na cabeça dele ele pode achar que sim, mas ele pode causar um acidente terrível. Aliás, é certo que ele vai se machucar. Pois bem, então se a opinião da pessoa sobre ela mesma já não é suficiente para atestar onde ela está existencialmente, esse elemento das vizinhanças nos ajuda muito. Ou seja, na historiografia da pessoa, na estrutura de pensamento dela, eu estudarei quem são os vizinhos. Os vizinhos, eles estão perfilados aqui, ó, ao longo dessa linha que oscila suavemente, todos eles. Ok? E esses vizinhos é que mantêm a Berenice aí, que dão senso de identidade, que dão senso de propriedade, de sua pertinência e tudo mais. Agora, preciso perguntar aos senhores, quem são os vizinhos? É natural que, até pelo próprio nome, muitos pensem, bom, o vizinho é aquele que está contigo, aqui pertinho. Eu abro a minha porta, a pessoa que mora ao lado é minha vizinha. É natural que se pense assim. Só que não é esse o critério. Vizinho é aquele que de fato tem conosco interseções. Quer dizer, nesse mundo em que vivemos, há um trilhão de coisas com as quais nós poderíamos conversar e interagir, não é? No entanto, aquelas 10, 15, ou 200, ou 500, ou 1000, com as quais de fato interagimos, essas são as nossas vizinhanças. Bem, outra coisa interessante, isso depois da tarde, quando abrimos muitas perguntas, vocês verão com maior propriedade. Eu ia pedir água para o professor, mas já. nós veremos isso com maior propriedade, que é assim, existem aqui elementos muito peculiares de vizinhança. Um vizinho que está nessa linha, na linha que perfaza aqui o patamar autogênico da Berenice, um vizinho tem uma série de caracteres com o outro. De tal forma isso é, que até nós podemos prever mais ou menos quem são os vizinhos numa linha de continuidade. Vou mostrar isso para vocês com todas as letras. Querem ver? Se a Berenice, assumimos que ela mora aqui em Veneza, junho de 2015, está muito bem nessa cidade, mora ali naquele terceiro andar. Ela não aprecia muito as gôndolas. Lembrem, eu coloquei isso na história inicial exatamente para evitar certos chavões de aprendizagem. Alguns dizem, se eu não gosto, não é meu vizinho. Não. Se você não gosta, mas tem interseção com o que você não gosta, é seu vizinho. Então, o sujeito, eu me divorcio da minha esposa, mas eu vivo falando nela, eu penso nela e tudo mais, ela é minha vizinha. E às vezes a mulher com quem eu estou casado não é minha vizinha, porque para mim, às vezes, ela é irrelevante. E a outra, que já morreu, que está em outro lugar, essa é relevante. Olhem que interessante. Então, aquilo que uma pessoa odeia, aquilo que uma pessoa refuta, aquilo que uma pessoa não quer e se esforça para não ser longe, é vizinho dela. Como no caso da Berenice, as gôndolas que ela não gosta. Às vezes é indiferente, mas geralmente não gosta. As calçadas, os passadiços que eu falei para vocês que ela usa, são vizinhos dela também. A água, que ela sabe direitinho e cuida das marés e tudo mais, outros vizinhos de Berenice. Viram os padrões de vizinhança certinho? Como um vizinho está próximo ao outro, eles conversam entre eles. O que gera, podem anotar por favor, o que gera o fenômeno das composições. Ok? Composições. O que dá força à vizinhança é o padrão de composição que ela tem. Exemplo. Se eu colocasse um prédio de 300 andares bem aqui, vocês diriam que, professor, não está combinando, essa imagem não está correta. Eu diria, baseado em que você me diz algo assim? Não pode, professor, isso não existe. Só se é uma brincadeira, se é uma brincadeira, estão vendo? Mediante a ressalva apenas aquilo fica ali e será descartado pelos fatores funcionais. Então, quando esses vizinhos aqui, ó, o apartamento que ela mora, as gôndolas que ela não gosta muito, os passadiços, as pessoas, a faculdade que ela faz nessa linda cidade e tudo mais, tudo isso está conversando e é muito forte. Essa composição promove um padrão associativo de vizinhanças muito consistente, muito forte. Qualquer coisa que destoie disso aí, terá que fazer força para entrar. Terá que negociar para entrar. E poderá ser descartada muito facilmente. Ok? Então, se você propuser coisas aqui que não fazem muito sentido, que destoam demais deste mundo constituído da Berenice, isso vai ser curioso. Pode ser entendido como um conto estranho e tudo mais. Alguns dos colegas aqui já têm longa estrada em filosofia clínica e compreende que isso é uma introdução. Por exemplo, a gente pode fazer, sim, várias inserções aqui, ó, mediante o fenômeno dos encartes e outras coisas, mas nós não entraremos nestas questões por agora. Podemos prosseguir?
Sim.
Era para ter comido coisas como pipoca, pena, isopor. Mas pegaram pesado na comida. Alguns eu... Vocês não estão vendo o rosto de vocês, mas aqui eu vejo. O Lazar está escabeceando. Passou perto da cabeça do colega há pouco. Vamos lá. Professora Giovanni, qual é o horário do intervalo? Tem uma hora e meia, não é? Thank you. quer dizer, eu tenho uma hora e meia com vocês, mas vocês vão ter uma hora e meia comigo? Vamos lá, então. Vamos lá, por favor. Só que aconteceu algo curioso com a Berenice. E algo que vocês devem observar para as vidas de vocês, ok? Ela, a Berenice, teve várias semanas continuadas de problemas, de dificuldades. Primeiro, a mãe dela ficou muito doente. Ela teve que acompanhar várias vezes ao hospital, foi um estresse e tudo mais. O namorado dela, ela gostava do rapaz, mas por conta dessas turbulências todas, ele acabou se afastando, depois ela já não encontrava. Um dia ela foi entrar no Facebook, ele não tinha mais, queimou o Facebook, aquelas coisas. E aí a Berenice começou a ficar muito triste, muito chateada. E quando uma pessoa começa a destoar dos padrões de vizinhança dela, e isso geralmente numa época como a nossa, é feita por fatores de distração. Você se distrai de quem você é, de onde você está, de quais são os elementos constituídos daquilo que tem que ser vivenciado. Ou você se atrapalhou com determinadas coisas, ou por acidente. Há vários fatores que fazem com que uma estrutura de pensamento possa oscilar fortemente, e aqui na metáfora que estamos usando, para baixo. Pode. E é o que aconteceu com a Berenice. Ela, tentando se animar, pegou e foi para uma cidade na Escócia chamada Edinburgh, que é essa que está aparecendo aqui, capital escocesa. E lá, ela caminhava pelas ruas de Edinburgh, mas olha como é que era. Pareciam aqueles castelos mal assombrados, aquelas ruas mal iluminadas, aqueles filmes do Woody Allen quando ele filmou em Londres, né? Com fog e tudo. Ela andava pelas campinas e olha como é que ela estava vivendo as campinas. Quando ela olhava à noite para o céu, ela mal via as estrelas. Para ela tudo parecia um eclipse. Era como ela descrevia o que ela estava vivendo. A Berenice. Vejam. Mas isso por si só, se isso aqui fosse um fator isolado, não teria maiores consequências. Quando um vizinho se aproxima de modo isolado, ele não tem força de composição. A própria vivência da pessoa joga esse vizinho para fora. Ele não tem como interagir com você muito tempo. Ele não tem relações, ele não tem inserções, ele não tem amarrações para permanecer. Às vezes eu digo, nossa, mas como é que você pode ainda receber tal pessoa na sua casa? Depois de tudo que ela fez contra você e não sei o quê. Mas quem disse que essa pessoa é teu vizinho? Às vezes ela não é. Entende? Teu vizinho é perdão, é amor, é compreensão, é jornada de alma e tudo. É outras coisas, são outras coisas. E para essas outras coisas que formam uma composição, esse vizinho não tem força alguma. Nada. Sabe? Você vai dar 15 minutos de atenção a ele, depois, olha, eu tenho que sair, eu vou trabalhar. Quer levar mais alguma coisa? Não. Vamos a um exemplo concreto disso. Se você está feliz, está realizado, está bem, as coisas estão fluindo na sua vida conforme são suas coordenadas internas, e aí chega aquele chato de plantão e começa. Eu não te contei a última desgraça que houve? Não quer saber uma coisa para tirar esse sorriso do rosto? E aí você diz, o que foi? Ah, atropelaram uma garotinha bem aqui perto. Diz, nossa, mas que horror. Isso aconteceu? Isso aconteceu? Você é um alienado, você não vê essas coisas? Para os nossos padrões civilizatórios de época, uma pessoa que é otimista, que quando tropeça, se arrebenta, levanta e vai para frente e tudo mais, esta é alienada. Aquela que fica lá no buraco, berrando, sofrendo, esta é a realista. É uma das maneiras do nosso padrão de época de trucidar seres humanos. Uma, tem outra. Mas a Berenice não foi assim que aconteceu com ela, tá? Ela chegou em Edinburgh e as coisas começaram a ficar assim. E ela descuidou, começaram a conversar, ó. os vizinhos. Ela já não estava bem. Então, você telefona para ela e diz: e aí, Berenice, como é que está aí para cima, tudo bem? Está na Escócia, está vindo? Ela diz: não, não está nada bem. Não está nada bem. As coisas estão muito complicadas por aqui. Eu não estou nada bem. As coisas estão difíceis. Não vejo graça em nada. Está parecendo aquela aula que o professor deu para vocês daquela vez sobre depressão. É assim que eu estou. Que nem aquela outra moça, Sofia. É assim que eu estou ficando. Não estou gostando nada. Agora, alguns caracteres para os meus alunos aqui presentes, colegas. Quando nós tratamos de autogenia, lembrem do início da conferência, tá? Da contextualização, do fator hegeliano de contraste, tudo aquilo. Quando uma estrutura de pensamento, por favor, observem isso. Vocês viram hoje as aulas que os professores deram aqui, o Milton, Márcia e Aida, sobre ensino e alunos, né? Porque eles colocaram algumas coisas assim, que a gente ficou de... Né? Como essa que a Marcinha falou, que não tem mesa para os alunos, quer dizer... Bom, vocês viram isso que aconteceu. Quando uma pessoa, aqueles que vocês atendendo, por exemplo, o Almir, a Marcia tem alunos, a Aida não está aqui agora. Vocês educaram, ele aprendeu a ler e escrever. E eu pergunto, e aí, esse aluno evoluiu ou involuiu ou está na mesma coisa? Eu acho que esses colegas que são filósofos ricos dirão, evoluiu. Eu digo, qual é o critério que você adotou? O critério é o critério do MEC, que diz que seu aluno sabe escrever, passa na... Esse é o critério? E eles vão me dizer, não, professor, claro que não. O critério é o processo historiográfico desta pessoa, para ela, diante do que ela se propunha, dentro do contexto dela e tudo mais, a escrita e a leitura é uma evolução, sim, senhora. Eu digo comparado a quê? Comparado aos nossos exames categoriais, olha. Padrão de época. Ah, muito bem. Então, sabemos que é um traço de evolução, involução e tudo mais, dentro destas coordenadas, ao que eles ainda me advertirão. E com todas as exceções e todas as variações, que não são poucas. Estão vendo? Muito bem. Então, quando esta pessoa, no processo civilizatório, na etapa de desenvolvimento dela, e isso associado, involui, ocasionalmente acontece. Se a involução é maior, ela começa a apresentar caracteres de um estágio anterior. Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é que a Berenice, a estrutura de pensamento dela, ao cair para patamares que para ela são evoluções, baseado em quê? Baseado no fato de ser uma menina que sabe lidar com seus problemas, sabe como trabalhar certas questões, ela sabe conversar, ela sabe buscar por onde se refazer das coisas. Quer dizer, ter caído aí para ela é, na historicidade dela, um grau de evolução. Ela volta a uma etapa anterior. E como ela permite que os vizinhos conversem, ela corre o grave risco de se perpetuar aqui, nessa posição. Que para ela já não é tão interessante, viu, gente? Apenas como um elemento de relação para vocês que estão aqui. É como se eu convidasse os senhores, vamos morar numa aldeia medieval? Existem algumas isoladas? Elas não têm nada. Não tem luz, não tem iPhone, não tem nada do que vocês gostam. Chuveiro você tem que esquentar a água, colocar em cima e escorre tudo. Para lavar roupa tem que ser lá fora, tudo. Gostariam? Vamos morar numa aldeia medieval? Mas tem uma coisa, olhem que interessante. Há fatores aqui que estão vencidos e que, no entanto, por terem feito parte de uma etapa desenvolvimentista da pessoa, às vezes, pela forma como a estrutura da pessoa está organizada, sugestionam, impressionam e agendam na pessoa um retorno. Seja por saudade, por reminiscência, por saudosismo. Não há pessoas que depois que passaram o inferno olham para trás e dizem, mas não era tão ruim também. Tinha coisas boas. Olha aqui. Para algumas pessoas, a distância faz com que um fenômeno ótico existencial ocorra e ela torça, na verdade, o sofrimento que houve. até como uma maneira de poder lidar com aquilo e seguir a vida dela. O problema é que isso deixa uma estrada, ok? E alguns, quando não estão nada bem, podem trilhar para cá e ficar aqui. E se ficarem aqui, e esses vizinhos começarem a conversar, em muito pouco tempo, isso aqui vai provavelmente ficar como natural para essa pessoa. Ela vai se adaptar aqui e tudo. Em certa ocasião, o professor Goya me convidou para um café filosófico lá em Goiânia, que ele tem. E o café filosófico, ele me pediu para que fizesse uma leitura entre isso que os senhores estão vendo e a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. E lá fui eu atrás do livro e li tudo de novo aquilo. E vocês sabem, não é uma literatura das melhores, né? É, mas aí já tinha, já botou lá no site que eu ia, aquelas coisas, não tinha. Fui. O que, que o Dante Alighieri propõe na obra dele, não é? Na obra dele, o próprio autor, ele desce naqueles círculos concêntricos, ele vai lá para o inferno. E chega uma hora, quem está conduzindo ele, claro, isso é natural, é uma leitura de época. Qual era o fio condutor da época de Dante Alighieri para as questões razoáveis? Na fé, porque o livro dele é fortemente indexado em fé, não é? É a razão, a racionalidade. Então chega uma hora que a razão pega e diz para ele, olha, eu só posso te acompanhar até aqui. Daqui para baixo eu não vou. Você vai sozinho se quiser. E ele diz, mas eu vou sozinho? Para mim, missão lá embaixo? Ele diz, é, você vai. E se você ficar muito tempo lá embaixo, você vai ficar completamente louco. E aquilo tudo, aquele inferno lá, você vai olhar para cima e quando alguém falar, ah, mas tem coisas boas, né? Você não vai acreditar. Não vai entender e com o tempo vai ficar tudo tão esquisito que você nem vai saber disso. E aí vem a pergunta, né? Então como é que eu faço para saber se eu já estou há muito tempo lá embaixo, se eu ainda consigo voltar e tudo? Como é que eu faço? E a resposta que a razão dá, claro, e a racionalidade, naquela época, né? Só podia se pronunciar como se pronunciou. Disse para ele, quando as coisas lá embaixo começarem a fazer sentido para você, como fazem agora, que é onde você está, pode já ser tarde demais. Então, enquanto há estranheza, esquisitice, você está meio, não está muito lá, você ainda pode, e aí falou dos perigos e tal, e ele desce, né? Virgílio vai embora e desce, e aí vocês sabem o que acontece. Pois, a Berenice, que é a nossa heroína de hoje, o que ela faz? Ela liga para a Maria, que você conversa, você é amiga dela, e a Maria diz, volta para Chapecó, minha filha. Aqui tem sol, aqui você tem seus amigos, aqui você tem isso, aqui você tem aquilo. Essa pontuação no discurso que a Maria está fazendo para a Berenice, é lembrando a Berenice de onde de fato é o patamar dela, que não é este aqui, de desenvolvimento, de elementos vivenciais. Se a Berenice está nesse momento forte, bem, o suficiente, e isso aqui é meramente episódico, a tendência é retornar, ok? É bem simples e fácil. No entanto, se ela já caiu por conta de uma armadilha conceitual e tudo mais, aí o que acontece é o que vem agora no nosso próximo quadro, pessoal. Viram a setinha onde ela está agora? Tá. Antes de eu passar para esse próximo quadro, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Como é que vocês identificam isso em pessoas com as quais vocês convivem de perto, tá? Quais seriam os caracteres? Quais seriam? Para os nossos padrões de época. Para a nossa etapa civilizatória e desenvolvimentista até aqui, junho de 2004, 15, e considerando nós que estamos aqui, nosso padrão socioeconômico, cultural, etc., para nós, isso aqui, ó, é um padrão muito mais mecânico, muito mais mecânico e muito menos conceitual. O que eu quero dizer com isso, muito mais mecânico, muito menos conceitual? Porque quando eu uso essa terminologia, alguns levam na literalidade do discurso. Não é. São neologismos. Olhe, quando a pessoa está aqui em cima, num elemento muito conceitual, o amor lá em cima é um processo de afinidade. Afinidade. Você chega em casa, sua esposa está arrumando as malas, você chora, você fica triste se você a ama. Mas ela diz, não, já não tem, a gente não tem mais nada, deixa eu seguir meu caminho, eu vou morar em outro lugar, eu quero fazer um curso de línguas e tal. Se você está, segundo os nossos patamares de época, lá, o seu desligamento é conceitual. Você agradece o tempo que ficou com ela, os lindos filhos que tiveram, as coisas boas e tal. E aí você diz, olha, mas você tem que assinar um papel aqui para mim, senão eles cortam aqui a luz. Ela diz, não, não te preocupe, não é assim, não sou. Calma, eu vou fazer tudo direitinho, quero deixar tudo bem, não quero te causar nenhum dano. Como ela também, não quer sofrer nenhum dano. Isso é típico de pessoas que, pela nossa etapa civilizatória, conforme lá o primeiro slide, estão bem para lá. Nós, de modo muito geral, estamos aqui no meio, ó. Sabe, é um amor que é pautado pela posse. Tá? Você sabe nitidamente que a pessoa não é uma propriedade sua, mas tem convicção que é posse, sim. Okay? É, está sob seu uso fruto. Você tem direitos e ela tem deveres, e às vezes essas coisas se confundem muito. Okay? Então aqui, se ela diz que vai embora e tudo mais, você tem que consultar o cardiologista, você fica um pouco hipertenso. E alguns ficam diabéticos e outros, é assim, ficam nervosos, vão fazer terapia, tomar Prozac. É típico do padrão da nossa época aqui, ó. Ok? Aqui embaixo não, aqui é violento. Aqui é parecido com o que o professor Goya mostrou ali no vídeo, na aula que ele nos deu. Ok? Aqui as coisas vão por uma violência física, sabe? É agressão física, é bala, é tiro e é outra coisa... dessa natureza, aqui embaixo, que é onde a Berenice, pelos padrões de época dela, está perigosamente instalada. Aqui, por favor, tem uma... Desculpa. Aqui, nós temos alguns elementos importantes, que são... Por favor, aqui é importante que vocês acompanhem, que agora nós vamos para um aprofundamento... E isso que eu disse, que a Berenice está aqui, está num padrão que, ainda que não seja o dela, por ela estar se demorando, e demorar aqui tem várias conotações, pode ser vivenciando muito, outras coisas dessa natureza, e ela, por exemplo, disse, é violento. Professor, mas a Berenice, ela não é violenta. Ela está aqui, ela está apanhando. Quem apanha é violento. Eu sei que na nossa cultura nós não temos isso. Na nossa cultura é usual que você pense assim, quem é violento é quem bate, não quem apanha. Não, quem apanha também é violento. Que coisa, não? Como é violento quem apanha? É violento quem apanha pelo desdobramento do discurso. Ou seja, a pessoa vem e bate na outra que está aqui. O que que acontece? Essa que bateu já foi embora, tá? Foi para longe. Mas essa aqui, como tem um padrão de vizinhança, o que faz? A pessoa vai lá e conta para você, João. Que me espancou, me bateu, eu estou com o nariz quebrado, ela vai ver, não sei o quê. Aí conta para o Wagner. E sabe como que me bateu? Um soco assim, de baixo para cima. Parecia aquelas chuvas que batem com força na água e voltam. Assim, não dá nem para respirar. Depois conta para a Maria. Ainda me derrubou. Eu não sei o que, cada vez que eu estou fazendo isso, é uma vez que essa pessoa que me bateu lá e que já foi embora, está me batendo de novo. Por uma violência que eu entrego comigo e que eu atribuo a ela. Entende? É assim, por esses elementos motores reversos de inter-relação, que a pessoa acaba se tornando extremamente violenta. E daí vem outras coisas. Ok? Aqui embaixo. Sabe, também, se aqui embaixo a Berenice ama, começa a amar o menino lá, ela quer ter a propriedade lá em Edinburgh, onde ela está agora, sobre ele. E é uma propriedade violentíssima. Por exemplo, ciúme. É muito próximo desse patamar. Pessoas fortemente ciumentas precisam ter esse controle, essa rigidez, essa coisa. Sabe? se é meu e se não se comportar, te mato, não sei o que é pelas coisas. É muito forte. Não há paz, não tem oxigênio aqui embaixo para isso. Né? Quando muito ela é episódica. E olhem o que ela está fazendo por ter vindo para esse mundo aqui. Existem vários fatores de referência que os senhores estudam na clínica para poderem trabalhar essas questões. Sobretudo para identificar deslocamentos fortes autogênicos, como fazer os freios, como fazer os fatores reversos, ok? Para cada um é de um jeito. Para um fator reverso é o que, que nós podemos fazer sobre esse assunto. Já começou a reverter. Ok? Lembrem, vocês estudaram, os que já estão fluentes, né, nisso que eu estou apresentando aqui, como a estrutura de pensamento se comunica. Por impressões. Não é? ela não se comunica por elemento tópico. Né? Elemento tópico, emoção. Estou feliz, doutor. Então isso é a minha EP, não. Isso é a sua emoção. Quando é EP, ela é por impressão. Você está caminhando pela rua e sente uma volição, uma vontade de desviar por um caminho. Mas e se eu te perguntar por quê? Não sei. Algo, alguma coisa me mostra que por aqui eu tenho que ir. É provavelmente a estrutura de pensamento. Às vezes é só um dado aleatório, claro, também. Né? Mas quando é a estrutura, ela se comunica assim, por impressão. Okay? Ela consulta todos os tópicos que há na pessoa, tudo aquilo que visteja na pessoa, emoções, buscas, juízos, etc. E te empurra numa determinada direção. Para a nossa época, que é um pouquinho melhor que essa da Berenice, não há um padrão de direcionamento de EP, de estrutura, mas sim tópico. Podem ver como é que vocês funcionam usualmente no dia a dia. Por direcionamentos tópicos. Mas aqueles que vêm depois de nós, muito em breve, uma sociedade do futuro muito próxima, ela se pautará em grande parte do tempo pela estrutura de pensamento. São pessoas que vão poder se entregar às suas estruturações. Sabe, não haverá mais medo, que é típico disso aqui, ó, do patamar onde ela está, Berenice. Lá onde ela esteve, não havia medo, aqui há. Estão vendo? Quando ela está num patamar melhor, que nós vamos ver ainda hoje o que é isso, tá? Bem, pessoal, como o conteúdo ele é muito vasto, eu tenho que adiantar a matéria, tá? Então, quem, por favor, quem precisa tomar um café, água, chegou café aqui, ó, peixe marrão, pode levantar, vir pegar, certo? Sem correria, para não baixar o padrão autogênico. Vou passar para o próximo slide. Olha aqui. Olhem o que acontece com a Berenice por ela ter ficado mais tempo e dado maior visto às coisas. Existe uma lição fundamental para os nossos padrões de Chapecó, junho de 2015. Por favor, escrevam. Isso é informação privilegiada, é muito importante. Na nossa época, no nosso contexto, é usual, é corriqueiro, que as coisas vivam por intencionalidade. Intencionalidade. As coisas vivem pela atenção que eu empresto a elas e pelas cargas relacionadas à intenção. Se esse copinho aqui, que eu tenho nas mãos, eu começar a não me ocupar mais dele, mas da caneca, das flores, e as flores conversam com a caneca, composição, mesa, e outra, celular, computador, alunos, muitos fazendo perguntas e tudo mais, esse pobre desse copinho se torna inexistente. Okay? Não é difícil removê-lo, não é, ele perde as funções, ele perde as premissas e todas as prerrogativas dele. Morreu. É um ser morto. Não que não possa viver de novo, tá? Pode. Entendem? Intencionalidade é isso. É a maior parte das coisas. Seja lá o que for que vocês vivenciem aí dentro de vocês nesse momento. Ah, morreu meu cachorrinho, estou muito triste. Ah, ganhei um cachorrinho, estou muito alegre. Ah, vou voltar para minha casa, estou feliz com a minha filha pequenininha de 2 anos. Seja o que for que nesse momento se destaque e visteja dentro do seu coração, da sua vida, isso está aí por intencionalidade. Só que essa intencionalidade ela não é propriamente volitiva. Muitas destas intencionalidades são desdobramentos de automatismos Nós vimos no slide anterior a linda cidade de Veneza. Ora, isso que eu vou colocar agora é um fator importante para a nossa época. Para a nossa época, para o nosso contexto civilizatório, o nosso papel nas coisas, prestem atenção, por favor, o nosso papel nas coisas é fazer a menor parte. Olha que coisa que eu estou dizendo. Como assim, professor, meu papel é fazer a menor parte? Sim, você não sabia? Hoje, nessa etapa civilizatória de junho de 2015, meu papel como cidadão, no meu exercício de cidadania no mundo, é fazer a menor parte. A maior parte é feita pela composição das vizinhanças. Querem um exemplo disso, bem concreto? Você vai daqui para o seu hotel depois da aula. Você precisou asfaltar a rua? Você precisou plantar e aguar todas as árvores lindas pelo caminho? E as lojas, você decorou alguma daquelas vitrinas? Você é responsável pelas pessoas que estão indo e vindo? Você as fabricou? E os automóveis? E os pássaros que estão colorindo o céu? Tudo isso você fez? Não. Você fez a menor parte nisso. E a menor parte que você está fazendo nisso é ser um vizinho desses elementos todos. Estão vendo? Muito da nossa vida seria mais interessante, e será provavelmente em breve, quando trocarmos elementos muito, muito sólidos de... Vocês viram que aqui tem uma quarta bolinha, né? Uhum. Ela desceu muito aqui, tá, pessoal? É para caracterizar bem o fenômeno que eu coloquei. Quanto mais a Berenice ficar aqui, ó, andar por essas ruas desse jeito como está, olhem lá, ela vendo algumas pessoas, até o que é de luz ali é escuro para ela e tudo, mais vizinhos ela terá por ali. Okay? Mais vizinhos ela terá. E isso começa a se tornar insidioso, aí ela entra numa armadilha conceitual inquebrantável para as forças dela e sucumbe. E esse sucumbir vai dar depressão, a morte, sem passar pelos, sem falar nos outros terrores que podem acontecer aí. É muito ruim. Até o que é bom no patamar desse é ruim. Tá? Até as esperanças viram fatores alienantes. Até o, aqui não tem saída, não há salvação, tá, pessoal? Não há salvação para uma pessoa como a Berenice. Porque há criaturas que vêm de tão mais baixo aqui, ó, que ao chegar aqui elas acham que estão no céu. É, lembrem que eu falei que há infinitos itens para cima, para baixo, para os lados e transversalmente, que nós não vamos nem tocar de leve aqui nas aulas de hoje, nas transversalidades. Bem, então vocês aprenderam aqui que essas coisas todas vivem para a Berenice e provavelmente talvez vivam até mais, porque ela, de certa maneira inadvertida e tudo mais, começa a se ocupar por intencionalidade desses objetos. Agora eu tenho dois dados importantes a tratar com os senhores. Um é fenomenológico e outro é estruturalista. Vamos então primeiro ao dado fenomenológico. Tá? O dado fenomenológico é assim. Você tem esse vasinho de flor. Muito bem. Você olha o seu vasinho de flor. Você diz, eu quero ver, molho o dedo aqui na raiz para ver. Epa, não está bem claro, não está rodeado. As pétalas estão meio dispostas. Essa aqui é um vaso de flor novinha. Provavelmente abriram ontem, anteontem. Ainda há botões aqui por abrir. Tudo isso aqui é um fator fenomenológico. Nesse, em grande parte, a não ser quando ele é insidioso, nós temos como dirigir a nossa atenção. E essa é a parte muito interessante, que é didática, é pedagógica, é educativa na nossa vida. São as observâncias com os cuidados que precisamos ter como uma higiene mental de aprendizagem para a vida. Ok? Agora, ao fazer isso fenomenologicamente, eu trago indireta e consequentemente os fatores estruturalistas. Quais são? Ao fazer essa conversação da pétala com a água, será? Fazer as relações, eu acho que esse broto está novinho, olha que ainda é um botãozinho e tudo mais. Ao fazer isso, esses fatores conversam entre eles, sem qualquer etapa fenomenológica, e produzem enraizamentos e desdobramentos que estão além e aquém das minhas condições, de inclusive percepcionar e compreender. Isso se esparrama. Então, se você vai habitar, infelizmente, aqui onde ela está, o que acontece? Você não tem como prever que não vai ser um sujeito dali armado e acontecer alguma coisa. Você não tem como prever, se você está nesse mundo que ela está vivendo aqui, se essa calçada não está extremamente úmida, ela vai tombar e vai se machucar. Mas tudo isso já é um fator estruturalista a partir do elemento fenomenológico que ela tem. Eles não andam muito longe, em boa parte dos casos. Bem, mas vamos melhorar a vida da moça, tá? Passado um tempo, ela liga para o filósofo clínico dela. Doutor, não estou nada bem. E ele diz, Berenice, onde é que você está? Eu estou em Edinburgh. Nossa, você não está bem aí? Uma das cidades mais lindas do mundo, mais charmosas, gente bacana e tudo. Capital cultural da Europa, você não está bem? O que houve? Ela diz, isso, aquilo, outro. Berenice, tu me faz uma gentileza. Tu vai daí até determinado lugar imediatamente. Recomendação filosófico-clínica. Ao que ela obedece. Fala para onde ela vai. Ah, doutor, então quer dizer que a gente basta trocar o contexto, né? O cara está vivendo lá na Patagônia, no frio daqueles, tudo deserto, não tem nada, você diz, vai morar em Chapecó e você vai melhorar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse filósofo clínico passou essa recomendação para a Berenice com base na estrutura de pensamento da Berenice. Estava muito longe, ela não tinha dinheiro para voltar a Veneza. Aqui tem água, como tem em Veneza. Não tem gôndola, mas tem algumas embarcações. Essas aqui ela não se opõe como aquelas gôndolas, que ela, às vezes era indiferente, às vezes ela não gostava. Aqui as águas são muito mais mansas e não há o fenômeno da oscilação que há em Veneza, que vocês sabem, um esquitado, aquela coisa toda, né, que há detritos lá em várias partes da cidade. Aqui não há nada disso. A água é muito boa, inclusive. Ou seja, essa recomendação foi no sentido, Berenice, você não está conseguindo agendar em você de novo um retorno ao seu padrão existencial usual. Algo aconteceu. A enfermidade da mãe, brigou com o namorado, quer dizer, caiu. E ela começou a alimentar esses vizinhos num patamar que não é o dela. O que aconteceu? Ficou por ali mesmo. E ia afundar cada vez mais. Ela pediu socorro para quem? Ao conhecer a IP dela, disse, pois volte. Volte para esse contexto, porque aqui tu tem vizinhos que são condizentes com a tua estrutura de pensamento, que já estão em composição, inclusive, você não precisará fazer a composição, o que é muito forte, viu? É muito forte. Sabe, às vezes uma velha tia que a gente tem, que mora lá no Alegrete, ficou enferma, e você liga para ela e diz, tia, vem descansar na minha casa. E quando ela chega, tu dá o quarto que foi da irmã dela, quando morou lá contigo, que tem tudo a ver com ela, tudo. Ela bota um disquinho de vinil, ela já diz, ah, essa plantinha que a minha irmã é a mesma que ela gostava, né? Eu tenho fotos com ela e tal. Composição já está pronta. Os vizinhos você já ajustou conforme a IP da pessoa. É muito forte, muito forte. Sabe, é um fator que alavanca a estrutura de pensamento da pessoa. Bem, vivemos uma época que, por conta dessas oscilações e das bilhões de interpretações sobre esses fenômenos e outros, muitos ligados a fatores panfletários, outros ligados a religiosidades que são datadas e tudo mais, muitas pessoas fazem onde ela estava antes, que nós vimos há pouco, que era aqui, que é um padrão extremamente baixo, para cá, olha onde está a bolinha aqui acentuada, escalada. Para esse que vocês estão vendo agora, muitos tentam. Olha para onde ela passou, gente. Vocês viram? Ela estava nem é nessa terceira que aparece aí embaixo, estava depois dela. E passou para esse aqui, ó. Muitos tentam fazer isso e alguns tentam até com desespero. Por exemplo, as drogas. As drogas, elas fazem a promessa mentirosa de promover isso aí que vocês estão vendo. Passar lá de baixo, sobretudo essas sintéticas que agora tem que chegar aí atrás. Pediria mais água para a equipe de apoio, por favor. Você vai, usa drogas. O que acha que acontece com uma pessoa que passou lá de baixo para um padrão como este aqui? É tremendo. É tremendo. Isso pode gerar na pessoa desde fatores muito graves de dissociação, muito sérios, até fatores no qual a estrutura de pensamento se fragmenta. Okay? Se fragmenta, entre outras razões, porque essa composição que é oferecida à pessoa, ela não sabe nem interpretar como é que essas vizinhanças se formaram. Ela estranha o barco parado aqui, fica com medo, começa a tracionar e trazer vizinhos de várias posições e é muito perigoso. Okay? O mesmo ocorre se você começar a fazer mentalizações, poder de ajuda do pensamento, desvinculado de qualquer coisa. É muito grave. Você pode achar que está melhorando e está se arrebentando todo, se fragmentando. Para fazermos a passagem de lá onde ela estava para cá, lembrem, ela ligou para quem? Para o filósofo clínico dela, para o psicólogo dela, para o psiquiatra dela, para o médico dela, um cara que acompanha a Berenice há 10 anos e que sabe que essa vizinhança aqui, já no estado aqui no qual nós chamamos de composição, então, o barquinho conversa com a água, há o ventinho balançando, há perto daqui existem aquelas flores amarelas e aí vem um perfume semelhante ao mel, você ouve o farfalhar das folhas nas árvores, o sol macio, tudo isso já conversando em composição que tem a ver com a menina, segura a menina ali, traciona, sabe? Mas esse terapeuta que fez isso, se vocês acham que ele parar aqui, ele joga a menina numa flutuação, tá? Não dá. Vocês vão ver o que tem que ser feito agora. Para que nós possamos promover mudanças em patamares da estrutura do pensamento da pessoa como um todo, ok? E aqui, gente, há muitos fatores que mascaram. Às vezes você teve um bom dia, está feliz, teve aumento no seu trabalho, você diz, ah, isso aqui é autogenia monetária, agora estou entendendo o que o professor diz. Isso, às vezes, é uma mudança tópica, é efêmera. No final do dia já acabou, ok? Um tópico seu que se animou apenas. A EP, como um todo, às vezes nem se mexeu. Para fazer uma mudança, primeiro, ela precisa, pelos nossos padrões de época, civilizatório. Quem perdeu o início da palestra agora deve estar bem perdidinho. Quer dizer, para você fazer desse aqui para lá, não dá. É perigoso, é contraproducente e não deve, é contraindicado. Okay? Na clínica e no mundo aí fora. Existem exceções, mas elas são, para a nossa época, elas não são muitas. Então, o usual é você fazer um padrão sistemático e consistente de mudança gradativamente. Um pouco para cá, depois mais um pouco para lá e assim sucessivamente. Isso é indicado. Quando você mudar de um patamar aqui embaixo para esse melhorzinho, como esse aqui, por favor, como é que é mesmo que usualmente, mas não é uma regra, os objetos codificados do nosso patamar civilizatório vicejam, vivem? Como é que eles vivem? Isso, intencionalidade. Intencionalidade é a comida que faz essa força que ela é estar aqui. Retirou, ela morre para você. Vai viver para outros, ou talvez não viva. Okay? Tudo aquilo que está em nós, bom, mal, certo, errado, esquerdo, direito, está aí por intencionalidade. Não ficaria. Muitas coisas passam por nossas vidas, fatores bons, fatores desagradáveis, etc. Se ficarem, ficam por intencionalidade. Eles precisam de vizinhança para continuar ali, o vasinho vai precisar da mesa, vai precisar de quem o abre de um dia para o outro, vai precisar de uma série de fatores para ele poder viver conosco aqui, ou morre. Pois bem, a maneira como nós fazemos então é, chegou nesse patamar existencial, faça a pessoa vivenciar os objetos, porque ao vivenciar os objetos, ela empresta a eles intencionalidade. Vivenciar aqui, na verdade, é um leque de coisas. Para alguns, vivenciar é emprestar a função. Então eu digo, vou levar esse vasinho aqui para minha esposa, porque eu sei que ela ama flores. Tem função. Ok? Outras vezes não precisa de uma função. Tendo forma já está bom. É para compor alguma coisa na banca, etc. Você precisa saber algumas coisas, a intencionalidade funcionará na forma. Outras vezes funcionará na forma, mas não funcionará no conteúdo. São os fatores que são disléxicos. Sabe? E aí, isso é muito interessante. São coisas assim, algumas pessoas, quando eu falo do vasinho, a única vivência que ela tem do vasinho, por exemplo, é do custo dele. Você deu para a pessoa o vasinho, ela entendeu, me deu R$15. Quer dizer, não há intencionalidade nas outras. Para outra, a intencionalidade está aqui. Para outra, está no carinho do gesto de ser dado. Então, não se toma, por exemplo, um barquinho e diz, ah tá, a intencionalidade é isso. Eu não sei qual é o que vai fazer viver o barquinho. Agora, esse barquinho conversando com outros vizinhos e tudo mais se tornará muito forte para esta pessoa. E começará a trazer novos vizinhos. Novos vizinhos. Quer dizer, começou ela, a Isabeline se ligou 3 dias depois para o filósofo clínico dela e disse, doutor, estou me sentindo melhor. Hoje eu acordei, fiquei no convés do barquinho, fiquei curtindo o amanhecer com cobertor, com travesseiro, ouvindo uma música suave, tudo vizinho, olha só. Vizinho. Composição. As composições são tão importantes que eu já vi vários cursos pelo Brasil, em vários centros de formação sobre como fazer composições. Você vê algo assim, está feito ali, que bonito, que nada. Para algumas pessoas, as copas das árvores ali que não aparecem nas suas especificidades fazem um contraste tremendo com o barquinho. Anulam a poesia do barquinho. Para algumas pessoas, isso aqui só seria uma composição de fato se você tirasse as árvores e deixasse todo o resto, o barquinho inclusive. Olha como é que são as composições. Um detalhe anula uma composição. Sabe? É interessante como isso funciona na alma humana. Então, professor, que adianta fazer composição se um detalhe, o camarada está ali, está feliz e passa um urubu, acabou a composição. Não. Quando ele tiver força, fluência, isso se adquire pela vivência com a vizinhança, por elementos de intencionalidade e tudo mais, quando isso ocorrer, o que nós teremos? Ele terá fluência e força. O urubu que passou ali, ele não tem força. Ele não tem como ficar. Para essa pessoa é fácil debelar isso. Ok? Mas aí ela diz, agora eu quero estudar sobre urubus. Compra um livro, aí vê um filme, aí pega uns 3 urubuzinhos para criar. E quando ela se der conta, cuidado. Quando ela se der conta, ela. São 14h53. Eu quero saber dos meus queridos colegas e alunos se eu continuo ou se vocês querem uma. Não é pausa para o lanche. É pausa para fazer perguntas e considerações. Continua? Tá, então vamos continuar. Bem, ela está num outro patamar agora. Aquilo que eu havia dito das pessoas que estão aqui, lembrem, por favor, isso não é uma regra. Filosofia clínica não existe isso. Isso são propensões e inclinações conforme a etapa civilizatória, pautada nos exames das categorias, que é o que a gente viu, né? E foi a diferenciação inicial que eu fiz na aula. Pois bem, assim como aqui tudo é mecânico, tudo é difícil, tudo é tenso, tudo é causa e efeito, etc. e tal, lá onde a Berenice está agora, as coisas são mais por afinidades, mais conceituais. E aqui vamos ter que voltar para exemplos importantes. Conceitual como, professor? O senhor não acabou de dizer que a menina estava no convés do barco, com cobertor, com travesseiro, ouvindo música. Isso por acaso é conceitual, professor? Isso não é conceitual. Parece que há aqui um paradoxo, não parece? mas que café bom, senhor.
Só um pouquinho. Nós já vamos usar. Eu perguntei aquelas coisas que me perguntam. Agora segure um pouquinho. Veja, quando eu digo que aqui ó, é conceitual, vamos pegar o fenômeno, que para alguns não é um fenômeno, é um dado absoluto, Deus, tá? Deus. Deus aqui embaixo ó, é o Deus dos exércitos, como nós vimos na aula lá no Instituto do Vale do Rio Uruguai. É o Deus que manda a praga de hemorroida, que mata os primogênitos do outro lá para libertar o povo dele. Aliás, ele tem um povo escolhido, o outro não é. Aquelas coisas. Eu sei que, por favor, eu estou, aliás, até por minhas origens judaicas, eu não estou desfazendo do Velho Testamento nem nada, tá? Ao contrário. Tenho um grande respeito aqui, é apenas uma ilustração. O Deus aqui, ó, onde nós estamos, esse do meio, que é onde Berenice está aqui, é o Deus de Rubem Alves, é o Deus amigo, é o Deus que você conversa com ele, que está disseminado em tudo, na borboleta, no passarinho, no pôr do sol, no Rio Uruguai. É o Deus que você diz, pô, estou com um problema, me ajuda, né? Pega leve, olha aí, está difícil. Esse é o Deus nosso atual, né? Um Deus bondoso, um amigo. Né? Aqui a gente era muito bruto, ele tinha que dar um pouco bruto com a gente também, mas a gente melhorou muito e ele melhorou também, né? Agora, aqui em cima é um Deus por afinidade, é outra coisa, não dá nossa visão, não vou me referir a isso aqui, mas é só para mostrar como um mesmo elemento em segmentos diferentes possui câncer. Uma pessoa que tem câncer está aqui, ó, perigo a pessoa cometer suicídio, ok? O médico diz é grave, é uma metástase, olha, vai ser muito difícil, a pessoa pode se matar. Aqui não. Na nossa época, a pessoa vai para o grupo de oração, se ela acredita em Deus, né? Ela faz promessa, ela cuida, vai na, associa a homeopatia com a alopatia, né? Faz aquelas coisas, ouve que lá em Frederico Westphalen tem um cara que tem poderes, que já curou não sei quem. Aí ele diz, ah, vou até lá ver quem é essa pessoa. Não que eu acredite, mas eu quero só ver e tal. Aquelas coisas que vocês conhecem, típico da nossa época, tá? Do nosso patamar. E lá em cima é visto de outra forma, completamente diferente. Completamente. Lá o câncer periga a pessoa nem querer tratar. Independente de se vai viver ou morrer, para ela essa não é a questão, aliás. Não é dessa forma que ela vivencia a coisa. Perdas. Por favor, tem um zoom muito forte aí pelo. Perdas. Perdas aqui, ó. Aqui a perda é trágica. Ela é um horror. O empresário quebrou aqui, ele periga de se matar. Porque aqui ele é a empresa é ele. É uma coisa só. Está ligado à pele, ao sistema nervoso dele. Aqui, ó, nesse patamar do meio aqui, se quebra a empresa, hoje nós vamos visitar. Ele está lá com um ar diferente, né? Não dormiu direito, andou bebendo um pouco mais, fala umas coisas meio desconexas. Mas é, ontem vieram buscar os computadores aí da firma, é tudo assim, não sei o que e tal. Né? Tem um peripaque, um AVC, essas coisas. É no nosso patamar aqui, ó. Tá, mas sobrevive. Esse aqui vive ainda. Com muita dificuldade, mas ele anda ainda. Lá em cima, quebrou a empresa dele, você vai visitar, ele diz, eu vou fazer outra coisa. Vai fazer o quê? Isso é o quê? Você fazer 10 coisas? Imagina, né? Ele diz, olha, eu aprendi muito aí com a quebra da minha empresa. Claro que não é agradável, não é uma coisa que eu recomendo. Ele diz, é bem chato isso, sabe? Mas isso acontece. Não é só comigo, é assim, é a vida. Quer dizer, é outra perspectiva e é outra relação. É isso que eu quero dizer com mecânica conceitual. Ficou claro para vocês? A densidade dos fenômenos, a maneira de vivenciá-los, como se encara e tudo mais. Aqui embaixo, a própria energia que acabou com o sujeito agora termina por matá-lo. Lá em cima, a própria que o libertou termina ainda fazendo com que ele voe. É totalmente diferente. Ok? Muito diferente. No entanto, nós vivemos uma época com tantas coisas curiosas, gente. Que época! Essa época que nós vivemos aqui, ó, é uma época de grandes contrastes. nas mais diferentes áreas. Nós estamos literalmente numa área de trânsito, de passagem. Nunca na história da humanidade como agora, certos cuidados pediram tanta urgência nessa criatura humana que vai se transformar em outra coisa que nós nem sabemos o que é, não sabemos. Mas para onde a gente está indo é complicado saber direito se ainda seremos humanos, se seremos outras coisas, né? Um ciborgue ou qualquer coisa assim, a gente não sabe. Já, né? O futuro acena com tantas coisas que é difícil saber. No entanto, essa área de trânsito está nos apresentando assim, uma gama de fatores interessantes. É como se aqui onde nós estivéssemos, ó gente, prestem atenção, criaturas muito feias pudessem chegar. Quando eu digo criaturas, eu quero dizer fenômenos. Tá? Tristezas, dores, medos, situações, pessoas, ideias que não tem muito a ver conosco. Aqui, ó, elas conseguem chegar aqui. Agora vem a notícia boa. Em grande número, em grande contingente, situação, não depende tanto delas quanto de nós se elas vão continuar conosco. Tá? Cuidem isso. Cuidem. Porque se você atribuir a elas uma responsabilidade que é sua, você caiu. Você está lá embaixo. E vai ficar provavelmente. O fato de você chamar a você a responsabilidade tira delas muitas premissas que elas precisam para viver. No entanto, coisas muito boas e sublimes também chegam onde nós estamos. Por isso que é uma área de contraste. Olha, peguem por vocês, um dia típico. Vocês não passam às vezes do céu para o inferno e voltam? Não é uma coisa esquisita? Parece um efeito gangorra, uma coisa. Você está bem, de repente bateu o telefone, olha, não sei o que, tal. Nossa, não é possível, ai meu Deus, que coisa. E aí depois, não era assim também. Não era tão... Você agora já me jogou para um lado, estou com a cabeça para lá, com as pernas para lá, todo quebrado aqui. É uma área típica de contrastes. A observância em torno disso é muito, muito importante. Qual é a observância? A observância aqui se dá pelos cuidados existenciais. Ou seja, você estuda filosofia clínica, você sabe que você não gosta de fofoca. Você chega na casa do seu primo, ali em Xanxerê, ele abre o jornal de fofoca. Diz, olha aqui, vamos ler juntos, em voz alta. Diz, eu não quero isso. Ele diz, mas vamos ler então só um pouquinho, depois a gente vai. E aí você, ao fazer isso, entende? Quer dizer, você está, por intencionalidade, vivificando aquilo que te intoxica. Não reclame depois. Logo começam a aparecer os vizinhos. Diz, nossa, mas isso aqui, vamos dar um Google para ver se é assim mesmo? E vai no computador e pá, opa, mais um vizinhozinho. Olha, apareceu mais esse lixo fedorento, vamos atrás dele. Pá! Quando você vê, você está onde estava a Berenice. Ok? Então a política sanitária, e por favor não confundam isso com hedonismo. Ah, então só o que me agrada, né? Só o que é bom para mim, né? Não se trata disso. Não se trata disso. Muitas coisas que te agradam, que te fazem bem, te matam. Experimenta descuidar açúcar e sal para ver e começa a usar. Ah, mas eu gosto muito. Você gosta muito. Tem muitas coisas que tem, elas têm a forma interessante e o conteúdo não presta. Outras vezes é o contrário, nós precisamos ter essa acuidade. Então a observância é um dado fundamental na nossa época. Da mesma forma que ensina, só que aqui para cima há muito pouca fluência. Então você diz, ah, então hoje eu gosto muito de fazer meditação, vou fazer 5 minutos. Fez 1 minuto e já parou. Está cansado, precisa voltar para alguma coisa que o martiriza um pouco. Ele está acostumado. Quando você tem um padrão de vizinhança, para Berenice não é nenhum terror ficar aqui não. Para ela isso aqui é o patamar dela. Aqui ela fica muito bem, é o mesmo patamar que ela tinha em Veneza, um pouquinho mais alto. Para ela isso aqui é tranquilo, ela fica aí, nossa, está feliz da vida. Mas para alguns, se não tem influência, é um trabalho, sabe, queixa de não sei o que, etc, etc. Bem, agora sim. Agora então eu vou parar aqui para ouvir questões. Professor Ivo, o senhor tinha uma questão.
Não, porque talvez a desculpa de todo. E o cansado, mas aqui você falou um pouco que um padrão mais elevado, é, os elementos interagem entre si. Mas abaixo também, né, Lúcio? Porque se a pessoa vai no padrão mais baixo, os aqueles vizinhos também se torçam um atrás do outro.
Né? Eles interagem nesses patamares aqui. No final da aula, na segunda parte, na parte da tarde, eu mostrarei para vocês como é em fatores mais distantes. E vocês vão ver que as regras já serão outras, tá? Por agora, essas regras funcionam bem. A nossa sociedade, a nossa mente é estruturada dessa forma. Então, para nós é mais tranquilo lidar com isso. Mas há coisas muito diferentes disso. Bem, mas a gente vê, tá bom? Quem mais tem questões? Sim?
É.
Sim. Mônica? Ah, desculpa, parecida.
Você falou sobre um pouquinho de categorias, daí falou da logogenia. E por que aquilo não era categoria? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
Poderia.
A minha pergunta vai para aí também, vou complementar, porque aí né, a aliança tem uma lista dela.
Vamos lá.
Você fala de padrões, você falou dos padrões de vizinhança, e quando você falou dos padrões de vizinhança, você me meteu exemplos categoriais, todos os
dados. Sim.
Por que utilizar a linguagem padrões de vizinhança e não a linguagem de exemplos categoriais? Na verdade, você inseriu aí dados da estrutura de pensamento, quase todos vinculados a tópico emoções e tópico de singularidade existencial. Né? Então, a primeira pergunta é isso, né?
Por que falar em padrões? Apenas por questões didáticas, para ficar fácil a essa questão. Tem um problema técnico, Mônica. Quando a gente chega na matemática simbólica e a porta de entrada é via autogenias, a nomenclatura fica pobre. É tão difícil transitar. Tem que usar assim, aproximações. E aí eu uso um termo como vizinhança. Aqui no sul o pessoal entende bem. Mas em alguns lugares já não, centro-oeste já não gosta dessa, tinha que ser outra expressão, então é...
Tem vários problemas com essa terminologia,
tem
essa coisa de terminologia, porque nada que você está mostrando aí é diferente do que você já mostrou anteriormente. Em termos práticos, não há diferença. A diferença está na terminologia que você está usando. Quando você fala em padrões, né, isso leva nos exemplos, todos esses conceitos podem ser vistos várias vezes, sim, mas leva a ideia de padrões quase que estatísticos, mas não chegam a ser estatísticos, eles são de um indivíduo e
é verdade. Olha, isso é uma recomendação, isso é mais que isso, é uma advertência. Podemos trocar isso pela base categorial, pronto.
Fica mais difícil. E não gera as confusões que tem gerado. Porque aí você fala de patamares, aí, né, padrões, patamares, e aí você traça patamares.
Eu vou ficar com a ideia da Mônica. Quando vocês ouviram padrões, ouçam exames da categoria, tá? Viu como gostaram? Oh. Ah, bom!
Deixa eu só terminar e você coloca tudo pra mim.
Tá bom, tá bom.
Uma coisa, né?
Vamos lá.
Quando você fala dos patamares, você fala melhor, pior, abaixo, assim.
Pra Berenice!
Mas você está falando o tempo inteiro em esse conceito. Então isso dá uma significação de validação axiológica. Né? E no seu discurso existe, e acho que alguém perguntou, acho que foi o Will que falou alguma coisa assim na esquerda, tem uma carga de estoicismo muito grande nessa perspectiva, dando a impressão de uma aceitação para padrão superior, uma aceitação, e fazendo até uma obediência no sentido da moral cristã. Então, em que medida isso está ou não presente em isso?
Não está de jeito nenhum. Por favor, não façam isso. Não existe um patamar melhor ou pior, tá, gente? Do ponto de vista estritamente fenomenológico, da aparição dos fenômenos, não há. Você pode estar aqui ou estar aqui, isso não quer dizer que está melhor ou pior. Aliás, se fôssemos considerar mais próximo disso de melhor ou pior, às vezes estar mais para baixo para a pessoa é melhor. Há pessoas que, por fatores existenciais, sociais e outras coisas, conseguem galgar elementos desenvolvimentistas para os quais elas não têm aprimoramento da estrutura. Elas foram artificialmente levadas até lá por exames categoriais, não padrões. E quando elas chegam lá, o que acontece? Elas não, até o que é bom para elas começa a ficar ruim. Querem ver um exemplo? O sujeito se casou com uma moça que ela é dona, ela herdou as companhias das letras, que ela é editora. E ele é um escritor tacanho, só, nem ele consegue ler o que ele escreve. Mas a moça gosta dele, não, mas ela até chora, só ela chora, ele não sabe se é de dor. Ela chama o editor, tal, eles publicam um livro, ele vai no Jô Soares e vende livro, e vende livro. Lançamento na cultura, aquelas coisas, toda a perfumaria completa. E ele começa a se achar. E ele começa, por conta de uma elevação artificial pautada em exames das categorias, a tomar licenças que aquilo jamais tomaria, mas que aqui ele toma, por achar que está aqui. São luzes. Às vezes uma pessoa que faz muito barulho e panfletagem, ela está aqui, mas essa visibilidade toda faz com que até ela e outros pensem que ela já está aqui. Mas basta você mergulhar na historicidade dessa criatura que os dados de vizinhança logo mostram. Sabe? Esse cara que está aqui é justamente zero. Garanto que já tem gente querendo copiar meu livro. É, eu vou ver se lá na China eles estão publicando sem eu saber, porque daí eles vão ver uma coisa. Eu não sei. Olha, sabe? Quer dizer, ele logo mostra que é um padrão artificial. O problema são os fatores dissociativos, ok? Uma pessoa que fora do patamar existencial dela, como uma estrutura de pensamento fora do patamar dela, ela começa a ter que fazer certos elementos para poder viver, e que são complicados. Se vocês já viveram fora do contexto de vocês, com um ar difícil de respirar, já devem ter sentido algo assim, vivenciado, ok? Adiante.
Acho que ele não tinha uma controvérsia.
Não, a controvérsia é no sentido. Eu penso, me posicionando, de que quando você faz esse esforço para tentar mostrar isso que você está me mostrando, quando você trabalhou com a questão das meditações e filosofia clínica, daquele curso que você está usando, que a base parte lá de dois, curtido, que é como educar o pensamento, está nos conduzindo para uma axiologia louvável, que é tentar, à medida do possível, elevar o padrão do jeito do conjunto das pessoas. Se as pessoas estão no patamar mais acima, por que não caminhar para lá se eu posso viver lá? É melhor eu viver aí. É melhor eu viver diante daquela imagem que eu estou vendo ali do que daquela outra pessoa.
Para você.
Não, eu sei, mas isso tem relativismo também.
Não, não é relativismo. Não é relativismo, é subjetivismo.
Não, tem tempo.
Há pessoas que ficariam muito melhor numa aldeia na Idade Média, cheia de peste, sabe? Porque se sentiriam ali úteis, dignas, essenciais para elas, para o mundo. Elas ficariam muito melhor do que tendo casa, comida, roupa lavada e vista para o Uruguai. Claro.
Como é que você está nesse caso, né?
Sim.
Aquela garota, se você trouxer paz para ela, ela sufoca.
Ó.
Mas um pouquinho melhor dentro do mesmo patamar, que é estrutural, né? Fenomenológico. Então ela fica bem.
É.
Então a axiologia é um tópico e não toda a estrutura de pensamento. Então o que a gente faz? Melhora fenomenologicamente um ou dois ou três tópicos, porque ela se sente melhor, mas dentro do mesmo padrão.
E isso vai levar a uma das grandes queixas contra os elementos autogênicos que eu vou mostrar.
Não, mas espera, eu não estou falando nesse sentido, eu estou querendo dizer que a filosofia clínica como tal, ela pode apresentar-se como uma axiologia pelo conjunto das correntes filosóficas.
Pode, vai se apresentar de todo que é jeito. Esse também. Agora vamos ver aonde vai.
Só mais uma questão. Assim, tem, né? Gente, as fotos, qual é a diferença específica? Faz com que você introduza essa tecnologia que é diferente entre a estrutura que você comprou, e você vem dizer que há grandes diferenças,
né,
que você está apresentando agora.
Muita. Isso aqui é um beabá das autogenias. Eu nem, nossa, que eu não coloquei nenhum. Eu nem, assim, ó, de transversalidade eu só disse o nome. Quer dizer, isso aqui é a porta de entrada. É como eu te apresentava.
Qual é a diferença?
Aqui nessa entrada? Nossa, olha só. Se nós estivéssemos estudando a estrutura do pensamento, não via autogenia, eu já estaria fazendo o quê? Me referindo a tópicos. Vamos estudar esse tópico. Esse tópico tem essa relação que vai se ligar com aquilo. Aqui, nós estamos estudando o conjunto de todos os tópicos. Eles todos conversados, me oferecendo denominadores que não são fixos. A própria conversação deles, como não é isolada, é sistêmica, indexada numa sociedade, no mundo, quer dizer, está, tem várias relações, algumas até difíceis de mapear, ela tem aquela flutuação inicial que eu mostrei para vocês, que não é fixo aqui. Essa já é, na porta de entrada, já é a primeira diferenciação. Mas temos outras. Querem ver?
Eu não consigo entender porque isso é uma novidade. Isso para mim já está lá mesmo.
Claro que já está, mas a gente só está estudando agora o conjunto. É como eu te apresentar o sistema cardiovascular.
Sim, mas no tópico, o autogenia, nos últimos tópicos lá, interseção de estrutura, de análise da estrutura, interseção de estrutura de pensamento, matemática, simbólica, autogenia, não está tudo ali.
Por isso que a gente fala que a parte de baixo da estrutura do pensamento é a entrada da matemática simbólica. A autogenia sozinha, ela não dá conta de tudo. Se desse, não precisava apresentar depois as sinonimias, nada disso, né? Inclusive as transversalidades, uma parte delas é autogênica e outra não. Sim.
Só
para
retomar
também
uma fala, a conclusão, quando se usa a palavra autogenia, quando se refere à individualidade, é um dado fenomenológico.
Sim.
Tópico 30. Organizações da perspectiva pessoal. Mas os padrões autogênicos se referem não mais como indivíduo, e eles se referem a estruturas no qual o indivíduo só é localizado.
Não estou mais usando padrões, viu? Agora só usa.
Por exemplo, no livro Conversações do José Maurício, que ele apresenta as funções da procura da clínica, da atividade do filósofo clínico. Ele coloca tudo muito bem, muito perfeito. Ele coloca tudo como apenas fenomenológico. Qual o resultado? Essa confusão. Daí dizer, a diferença entre o tópico 29 e o tópico 30 merece um workshop para mostrar que os termos têm significados.
Mas não foi por falta de aviso. Já tinha dito isso para ele há muito tempo, que sem o viés estruturalista, nós não temos como avançar na questão. E ela começa a se tornar tautológica, né? Ficamos ali patinando. É, são os problemas técnicos que nós temos. E lembrem, eles só começam aqui. Porque quanto mais agora, é por isso que na apresentação da matemática simbólica das autogenias, eu fui lá na teoria de Cantor. Essas bolinhas me ajudam muito, sabe, a explicar isso. Porque traduzir isso no elemento dialógico verbal é um tremendo. Isso é que seria uma autogenia bem baixa, sabe? Sim?
Professor, quando se fala de vizinhança, que a composição pode manter a pessoa naquele patamar, e você falou ali de exemplo de Dante Alighieri lá na obra, no filme Agora Além da Vida,
sim.
Quando ele desce lá no inferno, ele tem um fator que carrega ele lá, que é a esposa, né? E lá a gente vê que tem alguns fatores que podem, naquele transversais que estão no mundo mecânico, que também parece que vai aparecer, lá pode segurar ele lá, junto com a esposa, porque tem um fator determinante lá que para ele é importante. E aí quando depois ele carrega lá para o céu, tem os seus também. Então essa autogenia vai lá de baixo e vai para cima.
É natural que na nossa etapa civilizatória, isso que a Mônica colocou, a gente tem que ter cuidado, porque é razoável que se pense, bom, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, esse status greco-romano, né? Beleza, força, não sei o que, juventude, que isso? Algumas pessoas, elas descem deliberadamente e descem para melhorar. E melhoram piorando. E você diz, mas professor, isso não tem sentido. Claro que tem. Os poetas do mal do século fizeram isso. E não é um fato isolado. Há muitos outros fatos. É a estética kantiana de novo. Quer dizer, para alguns o que é feio é o bonito. O que é o feio é o interessante. Então não há mais um critério que eu possa dizer isso é bom, isso é ruim. Agora, pela etapa civilizatória, que eu estou usando apenas como índice de compreensão,
sim.
Aí eu mostro para você, para você aprender, crescer, aprender isso, aquilo, é desenvolvimento, sim, é, professor. Mas é assim, por isso que não dá para a gente ver. Olha, você vai visitar um velho tio seu que mora aqui numa cidadezinha, tá? Chega lá, esse seu velho tio, ele é pescador, as coisas andam difíceis há muito tempo, o riozinho lá não está dando muito peixe. Você chega lá, ele senta com você, você nota que ele só tira uma fatia de queijo e bota no seu pãozinho, porque aí ele não vai ter para ele. Mas ele bota um pouquinho de manteiga, tá? Nota que o pãozinho está meio dormido, o cafezinho ralo, ralinho. E você pensa, eu tenho que ajudar meu tio, ele não está bem, não sei o quê. Quem disse que você tem que ajudar seu tio? Você pode estar desrespeitando seu tio. Para ele poder te receber na casa dele, te dar um queijinho num pãozinho dormindo, é tudo de bom. Ele pode ter lutado uma vida inteira para poder fazer algo. É o dia de luzes para ele. E você está ali com pena e desmerecendo o respeito pelo status existencial que a pessoa vai permeando, vai galgando e vai produzindo para ela e para os outros, que é um outro fator que eu vou mostrar. Ah, é digno de respeito. Agora, aqui é que eu ia chegar naquela parte que eu colocou e que eu não pude, que é a crítica existencialista e marxista ao fator autogênese. Porque diz, bom, então é o conformismo. Eu vejo um mendigo na rua e digo, mendigo, o que, que eu vou fazer? Tu deve viver em alguma década de, talvez 1929, pelo teu jeito, deve ser esse ano, da quebra, está quebrado. E diz, mas eu tenho que te respeitar. Eu não, é a tua caminhada. Se tu me pede algo, eu vou te dar, vou te alienar. Isso é que é alienante. Porque esse discurso está pronto, é um discurso marxista pronto. E os grandes mestres e terapeutas do século passado, eles pregavam todos uma autogenia horizontal. Quer dizer, a tua vida está com problema, o que é estar desempregado? Vamos ver um emprego para ti. O que foi? Está com problema? Então, a esposa está doente? Vamos levá-la para o médico. Você resolve aqui, ó, no mundo em que estamos. Okay? Isso se esparramou para as várias áreas. A teologia da libertação não deixa de ser um fator fortemente pautado em horizontalidade. E não é demérito algum. Qual é o demérito de você viver num mundo que você gosta, teve um problema aqui e quer resolver? Nenhum, não é? Se a pessoa está com relação a isso. Mas existem outras coisas. Esse mendigo, por exemplo, você pode trabalhar com ele elementos verticais, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Quer dizer, não se trata simplesmente de matar a fome dele e dar um trabalho para ele. Se ele tem aberturas epistemológicas na estrutura de pensamento dele para fazer deslocamentos verticais, e isso é um fator predisponente, meu amigo, não trabalhe com ele. Você está prendendo o homem como quem bota alguém numa cadeia. Numa cadeia dourada, mas numa cadeia. Né? Dá higiene, comida e roupa e esvazia a alma do sujeito. Que terapia é essa? Sim?
Pelo que você tem falado aí, pensando aqui. Então, com relação às favelas, por exemplo, elas vão sempre existir, a gente vai ter que permitir que elas existam e que aquela comunidade ali tem que viver daquela forma que nós temos que respeitar.
Olha que pergunta interessante. Tem várias coisas muito importantes na tua pergunta. Primeiro, acha que toda favela é igual? Toda ela tem a mesma história? Estão vendo? Por exemplo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma das grandes capitais brasileiras, não existe favela. Nenhuma. Nada. Eles erradicaram já há muito tempo de lá. Agora você pega uma cidade como Chapecó, belíssima e tudo mais, e se andar um pouco aí você já vê coisas esquisitas, até os próprios índios que nós temos aqui perto. Eu não tenho como dizer toda favela tem que ser favela. Algumas favelas, como favelas, elas cresceram até chegar a isso e precisam de um patamar de desenvolvimento agora horizontal para daqui a um tempo possam ir para outro lugar, como elas, na identidade delas. Ou seja, algumas deixarão de ser favelas. Mas se eu chego lá como pesquisador e digo, vim aqui erradicar as favelas, eu desrespeito, eu não sei a singularidade delas, das pessoas, a história de vida delas. sabe? Essa coisa, vamos erradicar a pobreza, o sofrimento? Não. Para alguns, o sofrimento, a pobreza é uma etapa de desenvolvimento. Para alguns, não para todos. Uma etapa de desenvolvimento, de maturação, de aprendizagem. Tu chega em casa, tua filha está chorando, porque ela costuma brincar com os meninos, joga os meninos para longe, namora tudo, chuta os meninos, etc e tal. Você está lá. Aí ela está chorando porque encontrou um menino que diz para ela tudo que ela é. Tem interesseira, Maria Gasolina, nossa, é contigo, tchau. E aí ela está chorando. Você vai lá, adula, não, o pai vai te dar um novo namorado, minha filha. Entende? Muitas políticas assistencialistas, governamentais em vários países, e muitas vezes aqui, elas foram assim. Mas agora, se eu pego uma coisa como Bolsa Família, por exemplo, e digo Bolsa Família é alienante para todo mundo, não. Olha, eu viajo o Brasil inteiro. Há muitos lugares no Nordeste que se modificaram, mas completamente pelo Bolsa Família. E outros estão com grandes problemas pelo Bolsa Família. Essa é a lição. Entendemos essas peculiaridades. E não há aqui uma linha demarcatória, né? Ah, essa favela é aqui, então é assim. Às vezes uma está com a outra de uma maneira curiosa.
Vou simplesmente dar uma resposta aí.
Sim.
Duas alternativas. Uma primeira é em respeito à condição da diversidade estranha do outro. Se você tentar eliminar, ela não vai acabar. Por quê? Porque ela tem uma vida própria, que é até um desejo, uma habitação no mundo alienado dela. Então, não é nem uma questão de não querermos isso. É eles não queremos. Tá. Uma segunda alternativa. Vamos imaginar que qualquer força arbitrária eu consiga forçar o outro a deixar esse mundo. O da favela, por exemplo. Todos os elementos axiológicos e físicos. E aí vamos transformar o que aconteceu no Rio de Janeiro, é flagrante, os condomínios fechados em luxuosos. Mesmo espírito da miserabilidade, vamos chamar moral, da violência, do tráfico, que antes era da favela, agora habita os condomínios. E a mesma miserabilidade, por exemplo, um recorte da violência que antes pertencia aos ricos pobres, agora pertence aos ricos. Então, mesmo durante essa mudança forçada, não mudou a autogenia deles. Então, resta conhecer o respeito dessa diversidade e trabalhar no que for possível quando é o tempo de mudança.
Bem, pessoal, agora são...
Não é chatice da minha parte, eu estou colocando essas questões, porque eu tenho recebido partilhantes e alunos que vêm com algumas demandas.
Sim.
Né? Porque ouviram a sua fala na rádio, porque ouviram, né? Enfim, alguns programas seus.
Sim.
Que vêm buscando curar o câncer. Olha, eu vim aqui porque eu ouvi uma pessoa de parto me dizendo que uma pessoa não estava ouvindo, ela nem vai ter câncer. Então eu quero aprender a fazer isso para exterminar o câncer. Né? Ou para mudar a sociedade, como o colega propôs lá, né? Acabar com isso. Só que aí essa censura ela atende ao posicionamento totalitarista. É isso que me preocupa. Então eu acho que a gente precisa cuidar muito bem dessa linguagem, porque senão a gente vai se achar Deus.
Né? E aí, é aquela história do médico.
Tem algumas pessoas que estão procurando o curso nessa expectativa. E algumas pessoas procurando o consultório na expectativa do milagre.
É.
Então, eu acho que a gente precisa rever a linguagem.
E há que esperar também como eles estão ouvindo essa fase.
Sim, isso que eu ia falar. Professor, ontem nós, na nossa atividade com o professor Márcio, a gente chegou justamente a esse ponto. Teve uma comunicação, eu acabei me expressando, e foi bom, porque quando nós retomamos, eu falei, não, então não foi assim. Foi devido a isto que eu quis dizer. Eu falei, olha, professor Márcio, realmente é muito importante isso, porque nós temos que pensar numa comunicação efetiva mesmo, a linguagem que a gente fala muito. E às vezes, eu até digo que isso, de repente, Márcia, que essa pessoa que me curou é uma questão de comunicação, porque o professor Lúcio, eu já estive numa palestra em Curitiba, onde o professor veio falar dessa questão do câncer. Inclusive agora, tornou a repetir numa pincelada que quando essa pessoa está num padrão autogênico, vamos colocar mais acima, ela de repente não vai nem procurar mais tratamento, porque ela está tão bem que ela quer morrer feliz assim, e ela está.
Algumas fazem
isso. Então, professor, eu acho assim que eu falo por mim, como um estudante de filosofia clínica. É, eu consigo entender quando o senhor fala o que quer dizer isso, mas é óbvio que um leigo ou alguém vai ouvir e dizer: nossa, quem está fazendo isso? É, olha, vai lá que você vai curar. Eu digo que não, eu acho que até ele forçou um pouquinho a faca, sabe?
Não, é porque tem uma
nessa sala de dizer curou, eu acho que ali a interpretação dele, né, e as necessidades, a gente não conhece ele.
Professor, mas aí...
Mas enfim,
eu vou dar um exemplo bem simples hoje de manhã da tarde. Eu digo que isso é uma singularidade do centro da Albertina. A pessoa, assim que o professor terminou a programação, ligou na rádio e o cara passou para mim. Ela disse assim: olha, eu quero saber quantas vezes mais o professor vai estar na rádio, porque eu peguei o finalzinho da palestra e eu gostei tanto que eu me senti tão bem. Mesmo se sentir tão bem, ela pode dizer para mim que ela: olha, eu sou curada de depressão. Isso é uma coisa que vai acontecer.
E olha, eu quero contar algo para vocês. O cuidado que eu tenho para fazer aquele programa de rádio, vocês... É assim, ó, inclusive a professora Marisa não está aqui. Ela que me sugeriu: Lúcio, escreve sempre, faz resumos. Porque assim, no início, eu conheço o assunto e tal. Mas é o cuidado com a terminologia. Porque, e não tem jeito, viu, pessoal? Vejam.
Com todo esse cuidado.
Vejam que eu estou apresentando um encontro nacional de filosofia clínica esse assunto, que é introdutório isso que eu estou colocando aqui, porque tem muitas outras coisas. Um dos problemas é a linguagem, e é um desafio, aliás. Como vamos transpor? Vamos trabalhar juntos para isso, não é? Somos muitos. E assim, o cuidado é importante. Isso que a Mônica falou já me aconteceu mais de uma vez. Eu estava em Anápolis, entrando na faculdade católica, lá dou aulas, e uma senhora me parou na porta e veio. Ela colocou: não, doutor, porque assim, ó, me falaram aqui na escola que o senhor trata isso não sei o que e tal. E eu disse: mas foi eu que faço isso, a senhora tem certeza? É. Aí eu disse: vamos lá falar com a Josefina, que é a minha... A Josefina não estava, a gente foi na secretaria, porque eu quis saber o que, que houve. São interpretações. Quando eu coloco para vocês assim, ó, mas Mônica, isso eu nem ventilei aqui, o que acontece nas trocas, eu estava deixando para a segunda parte, tá? Que é o que acontece quando você muda dos patamares existenciais, que é o elemento das vizinhanças que se deslocam, é muito bonito, muito profundo. Agora vejo. Nós temos uma plateia grande aqui, fora os que estão nos acompanhando em casa, que é maior ainda. O que que acontece? Uma palavra, às vezes você está com uma demanda interna, você foi ao médico, está apreensivo, os exames ainda laboratórios não chegaram. Você pode sim indexar as minhas palavras, pode acontecer. Para isso a gente orienta a pessoa. Diz: não, eu vou te explicar. O que o professor está explicando é que algumas pessoas... que dependendo disso, daquilo e tal, mesmo assim, mesmo com esclarecimento, mesmo com... sempre nós teremos. O que não quer dizer que os nossos cuidados devem cessar, eles devem ser, na minha opinião, para sempre, e juntos. Tem que ter em breve um dicionário só da parte da matemática simbólica, já está tardando, aliás, um dicionário desse, né? Quantos minutos? A professora sabe que a Simone vai falar? Melhor eu guardei para a segunda parte, tá bom? Não.